Beleza, estamos de volta, aleluia! E aí a gente está nesse batidão maravilhoso que é o Experimente Atos, você que não fez a escola. A gente está nesse batidão aí falando sobre as matérias, né? E essa é uma matéria que eu ministro aqui no segundo ano, sobre maturidade, não é isso? E você que estava no retiro, né? Você vai, né, lembrar do que eu falei lá no retiro, né? O famoso vale a pena ouvir de novo. Né? E você que não teve no retiro, você vai ser abençoado por essa palavra e vai, né, ficar com aquele gostinho de, poxa, eu preciso estar aqui na escola, eu preciso trazer o meu amigo, o meu familiar, o meu parente, o meu sei lá quem. Né? Aliás, cadê aquela? Pega aí, Gustavo, tem aquelas fichinhas aqui? Eu estou aqui com uma delas. Justamente eu guardei aqui na minha Bíblia para eu poder lembrar você de entregar. Ô, Senhor, eu estava aqui.
Está, não?
Não é isso? Parece. Estava aqui. Não está mais, mas tudo bem. Né? O Gustavo, isso, só para eu mostrar aqui para o pessoal, né? Eu estou incentivando você a levar isso aqui, né? Para entregar para alguém, para entregar para uma pessoa, né? Que Deus está colocando no teu coração para você, poxa, eu quero não simplesmente pegar, né? E, ah, toma aí, ou então jogar dentro de uma caixa de correio. Não, não faça isso. Mas se você tem alguém que você quer falar, que você quer convidar, ainda que seja sem compromisso, amanhã a gente vai estar começando a nossa primeira aula, de fato. Né? Então, você é bem-vindo estar aqui e trazer essa pessoa. Então, se você quer formalizar esse convite, ó, só você levantar sua mão, pega aí quantos você quiser. Se você quiser pegar mais de um, porque você tem duas, três pessoas para entregar, você pode fazer isso, tá bom? É só você levantar sua mão. Se você quiser pegar depois, vai estar ali atrás. Ali, tem uma pessoa ali, Gustavão. Né? Se você tem, né? Se você quer pegar... Esse é o momento aqui. Olha aí, Tarcisão aí com a mão levantada, aleluia. O Gustavo vai fazer chegar aí para você, né? Mas é para você entregar para alguém, é para você falar para alguém, né? Fala, cara, olha só, a palavra de Deus ela vai transformar a tua vida, tá bom? E se até o final do encontro o Espírito Santo falar contigo, lá atrás tem para você poder pegar lá, tá bom? E entregar para uma pessoa, beleza? Então, essa é uma matéria que a gente ministra na Atos, é uma matéria de segundo ano. Veio no meu coração essa inspiração da gente poder estar falando sobre isso no retiro, né? Porque a gente precisa, né, sair daquela fase ali, né? Você está vendo na tela, né? Uma semente que foi lançada e você está vendo ali, ó, direitinho, né? Ela nos estágios dela de crescimento. Então, quero usar com você o texto base, né? Que está aí em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 11. Você que está no retiro, certamente você vai lembrar. Mas a grande maioria, acredito que não estava, então vai ser bênção na tua vida, você vai acompanhar e você vai ser bem edificado nessa noite no nome de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo ele declara lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, ele fala assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, ou seja, quando eu entrei na maturidade, eu desisti das coisas próprias de menino. Paulo não estava falando apenas de um crescimento natural, normal, mas ele estava falando para uma igreja que era extremamente imatura, extremamente problemática, que era a igreja de Corinto, perdida em várias situações. Ah, mas e aí, a gente come carne, não come, faz isso, faz aquilo, pode, não pode, deve, não deve, não é isso? E aí Paulo ele lança essa palavra dizendo assim, olha, quando eu era imaturo na minha fé, né, eu falava, eu sentia, eu pensava, eu agia, né, como uma pessoa imatura. Mas no momento em que eu, né, entrei na maturidade, e aí sim, eu entro na maturidade, e aí eu vou largando mão de determinadas atitudes, determinados comportamentos, né, que não tem nada a ver com essa fase de maturidade. Lá no retiro... Ah, vocês que estavam no retiro certamente vão lembrar, né? O pastor Luiz ele falou a respeito das fases da maturidade, né? As fases que a pessoa ela leva, né? Ela tem a fase lá da infância, né? Que é aquele bebê espiritual que Paulo fala, né? Poxa, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas vocês ainda estão tomando leitinho. Olha aí, olha a fase do bebê espiritual, né? E aí ele falou sobre essa fase, ele falou também sobre a fase da meninice, né? Falando a respeito de maturidade no sentido espiritual, e ele fala da maturidade em si, que é essa, né, que eu e você, nós precisamos buscar, queridos. Amadurecer é primordial na nossa vida. E veja, eu não estou falando de um aspecto natural, ok? Maturidade, amadurecimento, é primordial. A gente precisa ter como uma conquista, não uma conquista que simplesmente, bom, cheguei e agora não preciso fazer mais nada. Não, é um processo que você vai trilhar a tua vida inteira. Até o dia que você, né, for para a glória, Jesus voltar, mas nós vamos estar trilhando esse processo. Ok? Então guarda isso no teu coração. E eu já falei aqui, maturidade não tem a ver com idade cronológica. Muitas pessoas acham que sim, né? Mas eu mesmo conheço, né, velhos aí, doidos, pirados, né? E tem 80, 80 e tantos anos, mas, né, se comportam, né, de maneira infantil no que diz respeito, né, à questão de maturidade que a gente vem falando aqui. O pregador inglês, né, o Charles Spurgeon, ele falou essa frase aqui, vamos lá, engasgou, olha aí, ele falou essa frase e essa frase ela é maravilhosa. Ele declarou o seguinte, olha, na juventude nós aprendemos, mas é na maturidade que nós o quê? Compreendemos. É aquela velha frase que você, quando era adolescente jovem, ouviu do seu pai falando assim, um dia, quando você for mais velho, você vai entender. Alguém ouviu essa frase aí? Aí agora eu estou falando esta frase. É? No dia que vocês forem mais velhas, minhas filhas, vocês vão entender. Então, juventude, no sentido, né, de crescimento, é o momento de nós estarmos aprendendo, mas é justamente na maturidade que nós compreendemos. E deixa eu te falar uma coisa, queridos, como nós falamos aqui no momento da semente de crescimento, Deus tem tudo preparado, muitas promessas, de muita bênção, de muita coisa, mas deixa eu te falar, essas promessas, essas bênçãos, elas não vão ser entregues a crianças espirituais. Não vão ser. Aquilo que você talvez esteja esperando viver na tua vida, você vai viver, Deus vai te entregar no momento em que você decidir entrar nessa fase de maturidade com Deus. É só você lembrar do exemplo natural. Eu tenho certeza que o Tarcísio ele não liga o carro dele, bota o Mateus sentado e fala assim, Mateus, pisa ali no acelerador e vai, meu filho. Ele não faz isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque o Mateus não tem maturidade para dirigir um carro. E é da mesma forma que Deus olha para mim e para você. Quando ele olha e fala assim, queria entregar isso aqui para o Marcelo, mas ele ainda não tem maturidade para desfrutar disso. Deus só está esperando, queridos. Deus só está esperando. E não é questão de, eu preciso orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, estar em todos os cultos. A questão não é essa, queridos. A questão é nós compreendermos, como está aí na frase, de que nós é uma necessidade, é primordial, é para lá de necessário que nós busquemos essa maturidade em Cristo Jesus. Paulo ele dá essa declaração, lá em Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2, para justamente comprovar e corroborar o que eu estou falando para vocês nessa noite. Veja o que ele diz, e ele faz essa comparação, de um homem natural com aquele que está ainda na imaturidade. Então ele fala o seguinte, olha, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro ele é menor, está falando a respeito de um herdeiro, só que esse herdeiro ele ainda é imaturo. Veja. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, que ele é imaturo, em nada ele difere do escravo. Posto que ele é senhor de tudo, mas ele não tem maturidade para assumir tudo o que o seu pai destinou para ele. Mas, por ele ser imaturo, ele está debaixo o quê? De tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Tempo pré-determinado pelo Pai. E aí vamos lá, por que o Pai estabelecia esse tempo para que o filho pudesse o quê? Usufruir dessa herança. Ele estabelecia esse tempo, ele deixava esse filho sob o cuidado de tutores e curadores, porque ele ainda não tinha o quê? Maturidade. Essa palavra aí menor que você está vendo aí, destacada, né? No grego ela é nepios, e fala a respeito de uma criancinha, de alguém que é infantil, de alguém que é imaturo, que é inexperiente. E é claro, né, quem está precisando de tutores e de curadores é porque ainda não tem condição de governar a sua própria vida. Ok? E aí Paulo ele continua, né? Ele fala sobre isso, e aí agora vem a minha sua parte. Olha aí, olha o que, que diz o verso 3. Assim também, está falando de mim e de você. Assim também, nós, quando éramos menores, imaturos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. É exatamente isso. Quando não conhecíamos Jesus, éramos imaturos. Agora nós conhecemos a Jesus e agora nós temos que trilhar esse caminho chamado maturidade. Não dá para eu ser nova criatura. O pastor Edson, se eu não me engano, falou isso nessa última quinta-feira. Não dá para eu, sou nova criatura. Poxa, que maravilha. E agora, pum, estacionei aqui, parei e não prossigo mais. Não continua a minha jornada. E essa jornada tem um nome. Essa jornada chama-se maturidade. É o nome dessa jornada, que não dá para ficar parado. Se ficar parado, eu vou ter 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja, mas vou continuar na imaturidade. Então veja, queridos, é muito claro, né? Para você anotar aí, nós precisamos amadurecer. A fim de quê? A fim de que a gente possa acessar de maneira plena as promessas, as heranças que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Sem amadurecimento, não tem como eu e você, nós acessarmos essa herança. Não tem como, não tem como. Volto a dizer, queridos, está tudo preparado. Deus preparou todas as coisas, mas se nós não crescermos, nós não amadurecermos em Cristo Jesus, nós não vamos acessar essa herança que Deus preparou para cada um de nós. Certamente você conhece a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler aqui com você, mas ela está lá em Lucas capítulo 15. Depois você pode ver em casa, tá? Do verso 11 até o verso 32. É? Parábola do filho pródigo. É? E às vezes a pessoa confunde essa palavra, né? Acha que pródigo é uma coisa boa. E não é. É só você ir no dicionário. Parece que pródigo é aquele que se arrependeu e voltou. Não, pródigo não é. Não fala sobre isso. A palavra pródigo significa esbanjador, desperdiçador. Esse é o significado da palavra pródigo. Por isso é a parábola do filho desperdiçador, do filho esbanjador. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nos ensina, queridos, que esse filho, ele decide, ó, pela imaturidade, tomar posse de uma herança antes da hora. Vou repetir, hein? Esse filho imaturo, na sua imaturidade, ele decide tomar posse de uma herança antes da hora. E a gente sabe pela palavra de Deus que ele estava completamente despreparado em tomar posse dessa herança. Porque diz a palavra que ele gasta com prostitutas, né, torra o dinheiro todo ao ponto dele não ter nem mais o que comer. Ele simplesmente, na sua imaturidade, ele esbanjou, ele desperdiçou tudo aquilo que o pai havia dado. Por quê? Porque ele tomou posse de uma herança antes da hora. E normalmente, quando nós fazemos isso, nós forçamos uma barra para tomar posse de uma herança antes da hora, queridos, com certeza nós vamos desperdiçar essa herança. Com certeza. E olha, a Bíblia está falando e fala sobre isso. Você vai aprender hoje, se você não conhecia. Provérbios capítulo 20, verso 21, na nova versão transformadora, diz assim, ó, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. E aí eu vou abrir um leque aqui de várias coisas. O que é, afinal de contas, essa tal herança que eu tomo posse antes da hora? Você que é jovem, sabe o que é tomar posse da herança antes da hora? É você ter relacionamento sexual antes de você casar. Você está tomando posse de uma herança que é antes da hora, que você não tem maturidade para viver. Isso é tomar posse de uma herança antes da hora. E o que acaba acontecendo?
maldição, não é bênção. Olha aí, acaba não sendo bênção no final. Por quê? Porque o rapaz e a menina resolveram tomar posse de uma herança que não era a hora certa. A herança obtida antes da hora, ela, por exemplo, pode ser ministerialmente falando. Ah, porque eu quero ser pastor, quero ser pastor, quero ser pastor, quero ser pastor. E quantos eu conheci e conheço que tomaram posse dessa herança antes da hora e vieram se arrebentar? Porque tomaram posse de uma herança antes da hora. E aquilo que a gente toma posse antes da hora não vai ser bênção. Guarda isso na tua vida. No teu trabalho é a mesma coisa. Existe um tempo para a gente galgar, para a gente chegar. Mas se eu estou puxando o tapete do coleguinha e eu estou tomando posse de uma herança que é antes da hora, vai acontecer o quê? Não vai ser bênção no final. Ó Deus! Fala, Jeová! E aí, veja, queridos, a falta de maturidade, é o que eu estou falando para você nessa noite, ela vai comprometer aquilo que Deus ele já preparou para cada um de nós. E está tudo preparado, é o que está escrito lá em Coríntios, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou em coração humano o quê? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, há muita coisa preparada da parte de Deus para nós. O problema é se eu tenho tomado posse dessa herança antes da hora. E antes da hora significa não tenho maturidade para receber. Não tenho maturidade para receber. Ah, pastor, então como é que eu adquiro essa maturidade? Simples. Coloque-se, convença-se de que você precisa crescer. De que nós precisamos crescer. Porque precisa ser buscado, é uma busca. E que ninguém vai fazer por você. Eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. Veja o que Pedro ele declarou a respeito de maturidade. Ele fala lá, ó, 1 Pedro 2,2. Ele fala, olha, desejai de que maneira? Ardentemente. Desejai ardentemente o quê? Crescimento. É isso que eu e você nós precisamos desejar ardentemente, diariamente, todo dia, crescermos em Deus. Então ele fala, cara, deseja ardentemente, igual criança recém-nascida que está ali, né, querendo buscar lá o seio da sua mãe para o leite, eu quero leite, eu preciso me alimentar, eu preciso. Por isso nós estamos aqui quase um mês falando, faz a ato, se matricula na escola. Por quê? Porque sem conhecimento não há revelação, sem conhecimento não há crescimento. Então, eu falei pela manhã e volto a falar isso à noite. Eu não consigo entender. Ah, pastor, mas meu problema é grana, não é mais. Era grana? Não é mais. Pode falar comigo. Acabou o culto, vem comigo, vem conversar comigo que você vai fazer a escola. A escola não está querendo enriquecer. A escola quer sim que você cresça. Que você chegue à maturidade e que você viva nessa maturidade. Então, queridos, está escrito. Olha aí, então, mais do que uma necessidade... O crescimento, nós crescemos, precisa ser uma meta, precisa ser algo que eu estou ali, ó, desejando todo dia. Senhor, me dá esse crescimento, eu quero buscar, vamos lá, eu preciso crescer. Agora, uma coisa que eu e você a gente precisa entender é que esse crescimento, assim como nós vimos naquela imagem lá da plantinha, ele não vai acontecer o quê? Da noite para o dia. Poxa, hoje eu, 51 anos de idade, agora em julho completo 14 anos de ministério, de ordenado. Ai, que maravilha a fase que eu vivo hoje. Diferente da fase de 14 anos atrás, quando eu fui ordenado. Diferente da fase de 20 e tantos anos atrás, quando eu era ordenado. Já estava na igreja. Mas que bom, né? Que a gente tem que crescer. Agora, você percebeu que houve um tempo, que há um tempo para isso? Há um tempo. Ah, pastor, mas tudo tem que ser muito rápido, sabe? Na minha vida, opa, você está vivendo o sistema do mundo. Esse não é o sistema de Deus. E o próprio mundo natural, de certa forma, também prova que não é bem assim. Não é isso? Ou o Mateus, você já matriculou o Mateuzinho na faculdade de medicina? Fez a matrícula dele? Ué, mas não fez por quê? Ué, não fez ainda? Ah, sabe por que ele não fez? Porque o Mateus não sabe nem ler. Então ele vai entrar numa escola, ele vai se alfabetizar, ele vai fazer o ensino fundamental, que na minha época se chamava primário. É da época de alguém aí? Levanta sua mão, vai. Bora, 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 Ricardo. Levanta a mão, para de graça. Levanta a mão aí também, Bárbara, bora. Primário. Não vem com essa história, não. Primário, beleza? Primário. Aí depois vai pro tal do ensino fundamental 2, que na minha época se chamava ginásio. Alguém do ginásio aí? Levanta a mão aí, levar. Ginásio. Aí depois que eu concluí o ginásio, eu ia para o segundo grau. Porque eu estava no primeiro grau, que era dividido em primário e ginásio. Mas hoje não é assim, é ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e aí você vai para o ensino médio. É isso? E aí você vai fazer um tal de Enem, que na minha época se chamava vestibular. Tá? Mas você percebeu que é um processo? Você percebeu que crescer demanda de um processo e esse processo requer tempo? Anote. Porque com Deus não existe fast. Vambora, como é que é? Já fiz meu pedido. Ô, tá demorando demais, hein? Ih, vou embora, hein? Vou largar isso aqui e vou me mandar, hein? Não, não, com Deus não é assim. Crescimento demanda de um processo. E esse processo, queridos, vai requerer de cada um de nós um tempo. Porque nós, né, a maioria de nós que estamos aqui somos adultos, a gente parou de crescer na nossa estatura. Ninguém aqui vai crescer mais. Ninguém. Beleza? Ah, pastor, eu queria tanto ser mais alto. Ah, não adianta, não vai crescer mais. Beleza? Mas a gente pode crescer espiritualmente. Fisicamente você não vai mais crescer, mas espiritualmente você pode. E da mesma forma que eu lembro, né? Ai, meu Deus, só estou lembrando de coisa velha. Ai, Jesus. Né? E meu pai começou a me dar o tal do calcigenol. Alguém lembra aí do calcigenol? Levanta a mão aí! Não me deixa sozinho, não! Vambora! Misturado com o tal do biotônico Fontoura. Ô, Jesus! Por quê? Porque, não, o garoto é pequenininho. Bota esse garoto para crescer. E eu me lembro que eu tomava um calcigenol um atrás do outro. Mas chegou um momento que bateu aqui 1,70 m e pum, parou. Não vai mais. Mas, espiritualmente, a gente pode crescer. E a gente tem o exemplo, queridos, do próprio Senhor Jesus, que diz lá em Lucas capítulo 2, verso 52, que Jesus ele crescia. Ele crescia não só em estatura, mas ele também crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, não vem com essa conversa de, não, pastor, tá bom do jeito que tá bom nada. Espiritualmente falando, não se acostume, né, com o que você está vivendo hoje. Eu, sinceramente, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Aquele domingo que nós oramos aqui, um monte de gente foi curada. Mas eu quero mais. Eu ainda não vi, já tenho relato sobre isso, ainda não vi, mas eu quero ver. De um dia colocar a mão sobre alguém que está enfermo e o cara cuspir câncer, cuspir sei lá o quê, na minha frente. Mas eu só vou ver isso, querido, se eu buscar a Deus. Se eu buscar crescer espiritualmente. Porque não vai acontecer, porque, ah, vai acontecer. Ah, porque eu sou filho de Deus, é pouco. Como diz o pastor Hélio, é pouco. Mas eu preciso crescer em sabedoria, graça, em conhecimento. Então veja, o tempo é um fator extremamente importante, necessário. Não só para a gente se desenvolver naturalmente, mas que para a gente também possa crescer emocionalmente, espiritualmente, para que a gente adquira experiência, a gente adquira sabedoria em Deus. Então a gente precisa entender que não vai rolar esse tal crescimento de uma hora para outra. Crescimento envolve um processo e esse processo vai ter um tempo. Esse tempo ele é fundamental, ele é indispensável. Ok? E nesse processo de crescimento, nesse tempo de crescimento, vai ser inevitável. Diga, inevitável.
Inevitável.
Não, mais alto. Inevitável.
Inevitável.
Vai ser inevitável eu e você nós sermos provados. Quer crescer? Então você vai ser provado. Porque é na prova que a gente cresce. É na prova que a gente muda de série. Para eu poder sair, vamos botar a linguagem de hoje, do meu sexto, sétimo ano, eu vou ter que fazer durante um ano inteiro uma série de provas para eu ir para o oitavo ano. Se eu quero sair do nono ano para ir para o ensino médio, eu vou ter que fazer durante um ano inteiro uma série de provas para poder ir para o ensino médio. No natural é assim que acontece, no espiritual não vai ser diferente, queridos. Só que veja, provas e testes vão ser sempre o quê? Tempos sacrificiais. Aonde ninguém está vendo, mas Deus, ele está. O anjo está lá com a pranchetona anotando. Por que, que são tempos sacrificiais? Naturalmente é sacrificial. Poxa, queria tanto, ver um joguinho de futebol, jogar um futebol, ir para uma praia, não sei o que, não. Mas, Lucas? Não foi assim? Hã? Não, porque eu quero ser médico. Ah, então eu tenho que abrir mão da praia, do futebol, do namoro, do parque, do sei lá mais o quê, porque eu preciso, estudar. Estudar para quê? Para ser aprovado. Aprovado. Então, por isso são tempos sacrificiais. Porque eu e você, nós vamos ter que viver esse tempo que ninguém está vendo, porque a turma só vê o resultado final, né? Oxe, pastor, está chovendo na tua horta. Aleluia! Que maravilha! Glória a Deus! Mas o tempo sacrificial existiu. De buscar, de chorar, de ajoelhar e tal, e vamos, e beleza. Mas é nesse tempo de provas, que eu e você, a gente vai sendo preparado por Deus. Deus, ele vai nos preparando. Preparando para quê? Para que a gente possa receber aquela herança. Lembra que eu falei? Que fora do tempo ela não é bênção? Mas se eu estiver preparado, ela vai ser uma bênção na minha vida e na tua vida. Então, por isso, Deus, ele nos prepara através de provas. E existe uma frase, eu coloquei lá no retiro e vou colocar para você de novo. É uma frase do Bispo Macedo que é maravilhosa. Anote! Beleza? Anote! Olha aí, olha o que, ele disse. Ele falou o seguinte, uma empresa, ela cresce com dinheiro. Um artista, ele pode crescer com talento, mas o homem de Deus, ele só cresce na tribulação. Nenhum amém? Pastor, duro é esse discurso. Hoje eu vou me mandar daqui e nunca mais volto nessa igreja. Mas é verdade. Uma empresa vai crescer com dinheiro, um artista, um jogador de futebol vai crescer através do seu talento, mas um homem, uma mulher de Deus só irão crescer, só irão chegar na maturidade através da tribulação. Foi isso que Tiago falou lá no capítulo 1. Olha, se alegrem! Por vocês passarem por várias provações, tribulações e tudo mais. Beleza. E é isso aí. Só vamos crescer no tempo da dificuldade, no tempo da prova, no tempo da tribulação. Não tem jeito. Essa é uma das provas, um dos testes. Mas a gente não precisa temer. Está andando com Jesus? Se você está, você não precisa temer. Agora, se você está naquela, pastor, eu estou meio assim, então não faz isso não, eu não quero negócio de tribulação. Rapaz, significa dizer que você está, em cima de um muro. E esse muro tem um dono. El Capetón. E se você está em cima desse muro, é porque tu já é dele e nem sabe. E você está nesse muro. Porque no momento daquela espremida, o cabra começa a pular. Começa a pular por quê? Porque não está alicerçado, firmado na palavra de Deus. Então você precisa guardar isso nessa noite. Deus, ele não nos prova para ele. Está pensando que você é aprovado para ele? Poxa lá, Narcisão. Opa, que maneiro. Você não está sendo provado para Deus. Você está sendo provado para você poder crescer e amadurecer nele. Esse processo dessa prova é para a gente poder crescer e amadurecer nele. A prova tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. Deus precisa de alguma coisa, ser provado em quê? Testado em quê? Mas eu preciso. Eu preciso ser provado no meu caráter, eu preciso ser provado na minha maturidade, eu preciso ser provado. Não foi o que aconteceu com Jó? Foi provado. Sofreu o bichinho, mas passou no teste. Aleluia. Então Deus ele não prova, não nos prova para ele. Ele está nos provando para que a gente possa crescer e amadurecer. E é fato, queridos, quanto mais nós somos provados, mais a gente se aproxima de Deus. É, tem uns malucos que estão sendo provados e o cara acha que a culpa é de Deus, aí o cara pula fora. Mas aquele que tem, né, um mínimo de amadurecimento, opa, estou sendo provado, estou aqui nessa fornalha, aqui nesse fogo, aleluia, então agora deixa eu chegar mais perto de Deus aqui, de Jesus, que o negócio está feia coisa. Mas a gente precisa passar por essas provas, porque senão a gente não vai avançar para o centro da perfeita e boa vontade de Deus para a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus ele não quer que eu e você a gente viva na periferia. Deus ele não quer que eu e você a gente viva no raso. Deus não quer que eu e você a gente viva numa, sabe, numa superficialidade com Deus. Ah, pastor, é meu jeitão, deixa quieto, sabe como é que é? Esse teu jeitão, pensa aí se está sendo bom para a tua vida. Então, queridos, eu quero falar nessa noite, né, a respeito dessas tais provas. São 10 provas, é claro que não vai dar para falar de todas elas hoje, a gente vai continuar no domingo que vem à noite, tá bom? Mas a gente vai estar falando um pouquinho delas, né? E se eu tenho passado nessas provas, opa, beleza, não significa dizer que eu cheguei. Ei! Né? Para com esse negócio, cara, que com Deus você chegou em algum lugar, você está caminhando, eu e você. A gente está caminhando na maturidade, a gente está caminhando na santificação, a gente está caminhando no conhecimento. Não tem essa de que já cheguei, acabou, o que é que preciso aprender? Preciso aprender mais nada. E aí, se eu entro nesse caminho perigoso, aí eu começo a dar voz ao inferno. Pô, de novo, eu já sei o que vai pregar. Ah, de novo, aí toda hora fala a mesma coisa. Pronto, já bloqueou a palavra. Bloqueou a palavra. Interessante é que Paulo estava sempre repetindo a mesma coisa, hein? Ele ainda fala isso, ó, essa repetição aí, cara, é para guardar o teu coração, é para o teu ensino, para você ser exortado, consolado, abençoado. Então, por isso que eu repito mesmo. E aqui na gente, na Academia da Fé, não tem problema nenhum repetir. Porque eu estou repetindo, o cabra ainda não aprende mesmo repetindo. Então, eu vou continuar repetindo. Ainda está no primeiro ano lá, no fundamental, não vai para o segundo, nem a paulada. Então, a gente continua ensinando a coisa do primeiro ano. C com A é K. M com A, má. Juntando essas duas palavrinhas, vai dar cama. É, a gente vai continuar fazendo desse jeito, até você ir para uma outra fase, um outro nível. Tem que ser assim. Então, queridos, se eu estou passando nessas provas aí, significa que eu estou nessa jornada, nessa caminhada, rumo a essa maturidade que só me abençoa e abençoa as pessoas que eu me cerco. A primeira prova que a gente precisa passar, olha aí, que nós precisamos fazer, não tem jeito, é a prova das pequenas coisas. Prova das pequenas... Que é isso, pastor? Meu negócio é o seguinte, eu tenho que começar por cima. Negócio de começar por baixo. Não para com esse negócio. Eu tenho que começar por cima, porque eu estudei, porque eu não sei o quê, porque eu tenho 3 faculdades, porque eu fiz teologia, porque eu fiz não sei o quê, porque eu fui não sei aonde, eu passei lá numa ralação de não sei do quê. Prova das pequenas coisas. E veja, queridos, olha só. É essa prova que vai mostrar o nível da nossa fidelidade, o quê? Para com Deus e para com as pessoas. Você está lembrado? Vou lembrar de novo você. O crescimento da nossa vida espiritual é um processo que requer tempo. Lembra que nós falamos sobre isso? Então veja, essa prova das pequenas coisas mostra o quanto eu tenho sido fiel, o quê? Com Deus e com as pessoas. Porque justamente vai ser no pouco, no mínimo, que nós seremos o quê? Provados. É por isso que está escrito, né, lá em Lucas capítulo 16, verso 10, que quem é fiel no pouco também vai ser fiel onde? No muito. Mas eu estou sendo reprovado toda hora nas pequenas coisas. Como é que Deus vai me colocar no muito? Olha aí a tal herança que eu ainda não tenho maturidade para tomar posse. Porque eu estou sendo reprovado no pouco. Ó, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Então, queridos, é muito claro. Né? E aí veja, né? Essa outra frase aí. Nós precisamos aprender a não desprezar o quê? Pequenas coisas e pequenos começos. Não, pastor, negócio de portaria aqui, nada. Que é isso? Eu quero é pregar aqui. Cadê o microfone? Vamos lá? Cadê? Vamos embora? Que? Ó, negócio de ficar varrendo, ficar negócio de banheiro. Que? Sai para lá, rapaz. Que negócio é esse? Que é isso, rapaz? Estudei tanto para estar agora lavando latrina de igreja? É isso aí. Me diz aonde que esse camarada vai chegar. Ah, ele pode até chegar, mas eu tenho certeza que o tombo que ele vai tomar vai ser grande. Porque a gente não pode desprezar as pequenas coisas. O tempo que estava lá na Academia da Fé, naquele calçadão, ei, pastor Anderson. Gostei, continua. E detalhe, nessa época ainda tinha que varrer de terno e gravata. O pessoal devia passar na rua e falar, rapaz, o pessoal aqui é chique, né? O pessoal faz faxina aqui de terno e gravata. Que maravilha, rapaz. Aleluia. Tem até foto. Um dia eu vou trazer a foto para você ver. Camisa branca, uma gravata assim dourada. Né? Todo sujo de graxa, porque tinha que descer a porta lá e a porta toda hora emperrava. Né? Depois é que veio. Vocês são... Cadê o pessoal do Somar aqui? Vocês são uma rapa mamão com açúcar. Aperta o botãozinho, a porta desce. Eu tinha que estar com ferro lá, ó. Baixando a porta. E todo sujo de graxa. Mas a gente não pode desprezar esses pequenos começos. A gente não pode, queridos. Porque, do modo geral, do ponto de vista do homem, o homem sempre acha que ele já está o quê? Eu estou pronto. Já estou pronto, pastor. Será que está mesmo? Primeira prova, hein? Prova das pequenas coisas. Que se liga a essa segunda prova. Aleluia! Que é a prova do quê? Da motivação. Tenho passado nessa prova? Será que eu tenho passado nessa prova? Com que motivação que eu faço as coisas? Olha essas perguntas aqui, ó. Não me responde, só tira foto, porque não vai dar tempo de anotar, eu vou ter que passar direto. Mas olha só, essa prova da motivação tem umas perguntas. Vamos lá, por que que nós fazemos as coisas que nós fazemos? Os motivos pelos quais fazemos está certo? Qual é a nossa intenção de fazer as coisas? O que fazemos é para glorificar a Deus ou apenas a gente quer ser reconhecido? É uma prova. Não é isso? Eu lembro, inclusive, nessa... Cadê? Quando estava nessa varrição aí, lá na Tijuca tinha um homem chamado Homem Cone. Rapaz, se você tocasse naquele cone, a tua mão caía, era rogada uma maldição maligna na sua mão. Porque aquele cone estava destinado para o carro do pastor Hélio, e ai daquele que botasse a mão naquele cone. Eu botava a mão na vassoura e saía de perto, porque senão, meu amigo, porque eu cheguei a ver alguns desavisados que foram botar a mão no cone e quase morreram. Por quê? Porque aí ele tirava o cone e tal, não sei o quê, para o pastor Hélio estacionar. Pergunta se está na igreja. O que eu estou fazendo é para glorificar a Deus ou estou apenas fazendo porque... Pastor Marcelo está ali, aleluia. Então sai correndo agora para fazer, para ele ver. Agora. Vai. É, porque agora eu estou vivendo ao contrário, né? Agora sou eu que estou vivendo. Olha aí. Vou repetir. Estou fazendo para glorificar a Deus ou estou fazendo apenas para ser reconhecido? Porque, cara, se eu estou fazendo coisas para buscar o reconhecimento dos homens, só vai mostrar e só vai comprovar o quanto eu sou imaturo espiritualmente. Agora, se eu tenho feito, se eu tenho buscado, se eu tenho servido a Deus, buscando glorificar a Deus, beleza. Isso está provando que eu estou crescendo, que eu estou no caminho certo da maturidade. E vai chegar o tempo certo de você ser promovido. Amém. Não sei o que Deus tem para a tua vida. Mas qual tem sido a minha intenção de fazer as coisas para Deus? Não estou falando só aqui de igreja, não. Estou falando de uma maneira geral. Qual é a intenção que você tem no teu trabalho de fazer determinadas coisas? É uma pergunta. Porque a palavra diz que aquilo que eu preciso fazer na minha vida, e não só na igreja, eu preciso fazer como para o Senhor. Ah, pastor, mas o cara ali é ímpio, não sei o quê, não serve a Deus. E aí? Eu já fiz essa pergunta também, o Espírito Santo me deu logo uma lapada que é para deixar de ser bobo. Falou logo comigo assim, ô bacana, eu morri por você, mas eu morri por ele também. Então baixa a tua bola. Mas eu quero ouvir esse negócio de baixa a tua bola? Não. Ah, eu sou cara. Beleza. Você vai ver onde é que você vai parar. Terceira prova, aleluia. Pastor, bate devagar, aleluia. Né? Então veja, não busque o reconhecimento dos homens, vamos para a terceira prova. A terceira prova, queridos, é a prova do gerenciamento. Gerenciamento. A questão é de que forma nós lidamos com aquilo que é de Deus. Como é que eu lido com a igreja? Como é que eu lido no meu dia a dia? Como é que eu tenho gerenciado problemas com pessoas sem eu desequilibrar as minhas emoções? Boa pergunta. Vou repetir. Como é que eu tenho gerenciado problemas com pessoas sem desequilibrar as minhas emoções? É um teste, é uma prova. Ó, o apóstolo Paulo ele já declarava isso aqui. Olha lá, Filipenses 4:5, olha. Seja a vossa o quê? Moderação, seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. E ele está falando o seguinte, sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. E se eu sou um cara desequilibrado, opa, estou correndo sério perigo. Pastor, mas é meu temperamento. Aleluia. Deus me fez assim. Eu sou colérico sanguíneo. Beleza. Pastor, eu sou... né? Eu sou melancólico fleumático. Ó dia, ó azar. Cara, se você não pegar e falar, cara, eu preciso mudar, reconhecer que você precisa mudar, fala aí pra mim. Não adianta quem tá ao teu redor ficar falando, ó, você tem que mudar, que não vai mudar. A gente não dá ouvido que o outro fala. A gente pode até dar um pouquinho de ouvido. Mas se não partir de nós mesmos falar, de reconhecer que a gente precisa mudar, a gente não vai mudar. Então veja, querido, equilíbrios de emoções demonstram que eu estou nesse processo de maturidade. Pô, pastor, mas essa semana eu dei... Não, fica tranquilo, cara. Deu aquela escorregada? Não tem problema, aleluia. Mas o importante é você reconhecer o seu erro e falar, Senhor, eu não quero viver dessa forma. Eu não preciso viver dessa forma. Eu tenho que gerenciar, né, com a ajuda do teu Espírito Santo e equilibrar as minhas emoções. Posso ficar aí explodindo com todo mundo, soltando... Não, que isso? Dentro da minha casa? Não, que negócio é esse? Olha aí, essa é a terceira prova, a prova do gerenciamento. A quarta prova para nós sermos aprovados, olha aí, é a prova do tempo do deserto, que todos nós vamos passar, ou de repente você está passando, não tem problema. Pastor, mas tudo ao meu redor é só areia, não tem problema, não tem problema, se você continuar perseverante, pode ter certeza que vai chover maná, vai vir codorna, ei, maravilha, vai vir tudo, porque deserto não é tempo de escassez. A prova do tempo de deserto, queridos, vai fortificar a nossa perseverança e a nossa determinação em nós continuarmos acreditando, nós continuarmos sendo obedientes. Opa, beleza, tem que passar, vamos embora, vamos passar. Com Jesus, aleluia. É no deserto, é no barco, é na tempestade, é onde for. Está comigo, Jesus, então vamos embora. Vamos nessa. Eu não posso ir sozinho. Ah, aí não dá. Aí vai ser hard. Mas com Jesus, pode vir deserto, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir mar, água, areia, o que for, cair, chover canivete, tá com Jesus? Então, beleza. Então, olha aí, né? Para te fortalecer nessa noite. Hebreus capítulo 10, verso 35, 36 e 39. Ó, não abandoneis, cabra, a tua confiança, porque ela tem grande recompensa. Só que para isso acontecer, você vai ter que ter o quê? Perseverança. Não existe crente desassociado dessa palavrinha chamada perseverança. Ah, pastor, mas eu pensei que esse negócio de igreja aí, de evangelho, foi um negócio mais fácil, né? Poxa, veja bem, pastor, aceitei Jesus, mas agora, rapaz, está tudo pipocando na minha vida, pastor. Fui falar com o irmãozinho aí de batizar, nem vou mais me batizar, porque ele falou que se batizou e aí começou tudo a dar errado, tudo... Bem-vindo ao reino de Deus, eras das trevas e agora estás na luz. Você acha que o inferno vai ficar satisfeito de te perder? Claro que não. E para isso eu preciso o quê? Perseverar. Para quê? Para fazer a vontade de quem? De Deus. Porque fazendo a vontade de Deus eu alcanço a promessa. E aí veja, verso 39, nós porém, fale isso para você, eu não sou daqueles que retrocedem. Pode falar. Eu não sou daqueles que retrocedem. É isso aí, cara. Somos de quem? Da fé. Somos da fé. Para quê? Para que a nossa alma possa ser o quê? Conservada. E por último, fique de pé. Cadê Musics? Fique de pé. A quinta prova. Semana que vem tem mais. Pastor, nem venho mais semana que vem. Ei, tô fora. Não ouvi nada. Sai aí, rapaz. Quero passar prova nenhuma. Eu já passei dessa fase, pastor. Já estudei, já basta minhas provas. Eu tô fora. A quinta prova é essa, queridos. A prova da credibilidade. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos fazer essa prova e sermos aprovados. Veja o que, que Jesus ele declarou lá em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Do que disso passar vem do maligno. A prova da credibilidade é, cara, aquilo que eu me empenho, aquilo que eu me comprometo, aquilo que eu estabeleço, eu vou empenhar a minha palavra. Ah, pastor, mas não manda. Olha só, cara, você vive nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Precisa entender isso. Pastor aí fora tem que ter 5 assinaturas reconhecidas no cartório, com carimbo, com 3 juízes, 5 advogados, 300 tabeliões para valer. Beleza, isso é o mundo. Mas a minha palavra, como cristão, como homem, mulher de Deus, cara, eu vou fazer. E aí, ó, segura. Ah, seja o seu sim, de fato, fim, de fato sim, mesmo quando você deseja que seja não. É aquele famoso assim, eu empenhei a palavra... Agora eu vou cumprir. Quem nunca, olha aí, vamos lançar o quem nunca, contratou uma pessoa cristã para um serviço e eis que... Ô, Jesus, não, porque sabe como é que é, olha aí, eu não vou poder entregar, que não sei o quê, que veja bem, que deu errado, que papapá. E a turma vive nessa plataforma achando que está tudo certo, porque todo mundo faz isso mesmo. Promete e não cumpre. Empenha uma palavra e não cumpre. Dentro da sua casa, você empenhou uma palavra para sua esposa, para seu marido e não cumpre. E quantas vezes a gente quer dizer não, né, para o nosso cônjuge, mas eu empenhei a minha palavra, então eu vou com esse sim até o final. Isso, por exemplo, derruba uma tal de uma vontade. Pastor, pintou aí uma incompatibilidade, entendeu? Eu não quero mais essa cidadã, ela não me quer... Mas e o sim que você disse lá atrás, lá? Valeu de nada. Opa, então seja o seu sim de fato sim. Mesmo quando você deseja o quê? Que seja não. É o compromisso empenhado nas palavras. Então a gente precisa ser de fato aquilo que as nossas palavras dizem que nós somos.